Grande parte do trabalho importante de Deus não é visível aos olhos do mundo. No sexto século antes de Cristo, surgiram ilustres pensadores, como Confúcio na China e Buda no leste da Índia. Mas o poder do sacerdócio de Deus estava sobre Daniel, o profeta que viveu em cativeiro durante o governo do rei babilônico Nabucodonosor. Perturbado com o sonho que teve à noite, o rei Nabucodonosor exigiu que seus magos e feiticeiros lhe dissessem o que ele havia sonhado e também a interpretação do sonho. Evidentemente, eles não puderam dizer ao rei o que ele havia sonhado e protestaram. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há que requeresse coisa semelhante. O rei Nabucodonosor ficou furioso com o fracasso deles e declarou iradamente que todos os seus conselheiros seriam mortos. Daniel, um dos sábios do rei, orou pedindo misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo. Aconteceu um milagre. O segredo do sonho do rei foi revelado a Daniel. Daniel foi levado perante o rei. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu: nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar o que sonhastes. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O Deus do céu, disse Daniel, levantará um reino, uma pedra cortada sem mãos, que se fará um grande monte e encherá toda a terra, e não será jamais destruído, mas estará estabelecido para sempre. Certo é o sonho, disse Daniel, e fiel à sua interpretação. Com o sonho esclarecido e interpretado, o rei declarou sem hesitar: o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Por meio da milagrosa intervenção de Deus, foi mostrado a Daniel o futuro profetizado do Evangelho de Jesus Cristo, que seria restaurado na terra, um reino que encheria toda a terra e que não seria jamais destruído, mas seria estabelecido para sempre. O número de membros da igreja nos últimos dias seria relativamente pequeno, como Nefe profetizou, mas os membros estariam sobre toda a face da terra, e o poder e as ordenanças do sacerdócio estariam à disposição de todos os que os desejassem, enchendo toda a terra, como Daniel predisse. Em 1831, o profeta Joseph Smith recebeu esta revelação: as chaves do reino de Deus e da coligação de Israel das quatro partes da terra foram confiadas ao homem na terra, e daí rolará o evangelho até os confins da terra, como a pedra cortada da montanha sem mãos rolará até encher toda a terra. A coligação de Israel é um milagre, assemelhando-se a um gigantesco quebra-cabeça, cujas peças serão colocadas nos devidos lugares antes dos gloriosos acontecimentos da segunda vinda. Assim como podemos ficar perplexos diante de um monte de peças de quebra-cabeça, os antigos santos devem ter considerado o encargo de levar o Evangelho restaurado ao mundo inteiro uma tarefa quase impossível. Mas começaram. Uma pessoa, ou uma peça do quebra-cabeça por vez, encontrando as bordas retas, esforçando-se para estruturar devidamente esta obra divina. Pouco a pouco, a pedra cortada sem mãos começou a rolar. De centenas a milhares, até dezenas de milhares, e agora milhões de santos dos últimos dias, que fizeram convênios e que estão espalhados por todas as nações, estão conectando as peças do quebra-cabeça dessa obra maravilhosa e um assombro. Cada um de nós é uma peça do quebra-cabeça, e cada um de nós ajuda a colocar outras peças importantes no devido lugar. Vocês são necessários nesta grande causa. A visão que temos do que está diante de nós é bem clara agora. Podemos ver que o milagre continua, e que a mão do Senhor nos orienta ao preenchermos as lacunas que restam. Então, o grande Jeová dirá que o trabalho está terminado, e ele retornará em majestade e glória. O presidente Thomas S. Monson disse: agora é o momento de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos para trazer almas a ele. Ele vai nos ajudar em nossos labores se agirmos com fé para realizar sua obra. A responsabilidade divinamente designada, que antes estava principalmente sobre os ombros dos missionários de tempo integral, agora é de todos nós. Todos queremos compartilhar o Evangelho restaurado, e com gratidão vemos que milhares são batizados a cada semana. Mas mesmo com essa bênção maravilhosa, nossa preocupação com nossos irmãos e irmãs e nosso desejo de agradar a Deus trazem consigo uma irrefutável urgência de compartilhar e fortalecer o reino de Deus no mundo inteiro. Mesmo com um forte desejo de compartilhar o Evangelho, talvez vocês não estejam tão felizes com o sucesso de seu empenho no passado. Pode ser que se sinta como um amigo meu que disse: conversei com meus familiares e amigos sobre a igreja, mas poucos mostraram qualquer interesse. E a cada rejeição foi me tornando mais hesitante. Sei que devo fazer mais, porém estou travado. E tudo que tenho é um enorme sentimento de culpa. Deixe-me ver se consigo ajudar. A culpa tem um papel importante porque ela nos desperta para as mudanças que precisamos fazer, mas há limites na extensão em que a culpa pode nos ajudar. A culpa é como a bateria de um carro movido a gasolina. Ela pode ligar o carro, dar a partida no motor e acender os faróis, mas não provê o combustível para a longa jornada à frente. A bateria, por si só, não é suficiente. Tampouco a culpa. Sugiro que parem de se sentir culpados em relação a quaisquer insuficiências que tenham no tocante a compartilhar o Evangelho. Em vez disso, orem, tal como a Alma ensinou, por oportunidades para servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares, para que outros sejam redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenham a vida eterna. Essa é uma motivação bem mais forte que a culpa. Servir de testemunha de Deus em todos os momentos e em todos os lugares afeta tanto o modo como vivemos, quanto o modo como falamos. Sejam abertos em relação à sua fé em Cristo. Quando surgir a ocasião, falem da vida dele, de seus ensinamentos e de sua incomparável dádiva para toda a humanidade. Compartilhem suas verdades poderosas que se encontram no livro de Mormon, tal como o presidente Ustdorf ensinou. Ele nos deu esta promessa: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Prometo-lhes que, se orarem com frequência e com sinceridade, pedindo oportunidades para servir de testemunhas de Deus, essas oportunidades virão. E aqueles que buscam mais luz e conhecimento serão colocados diante de vocês. Se vocês seguirem os sussurros do Espírito, o Espírito Santo vai levar suas palavras ao coração das pessoas. E um dia, o Salvador os confessará perante seu Pai. O trabalho espiritual de ajudar alguém a entrar no reino de Deus é um esforço de equipe. Envolva os missionários assim que puderem e orem pedindo auxílio do céu. Mas lembrem-se, o momento certo para a conversão de outra pessoa não depende inteiramente de vocês. Kamla Persand era das Ilhas Maurício e fazia faculdade de medicina em Bordeaux, França, quando a conhecemos em fevereiro de 1991. Tínhamos orado em família para conseguirmos compartilhar o Evangelho com alguém que estivesse buscando a verdade, e nós a ensinamos em nossa casa. Tive o privilégio de realizar o batismo dela, mas não fomos a influência mais significativa para que Kamala se filiasse à igreja. Amigos, missionários e até familiares tinham sido testemunhas de Deus em seu país natal. E certo dia, na França, quando era o momento certo para Kamala, ela tomou a decisão de ser batizada. Agora, 25 anos depois, as bênçãos dessa decisão estão a toda parte a seu redor. E o filho dela é um missionário em Madagascar. Por favor, não vejam seu empenho de compartilhar o Evangelho do Salvador com outras pessoas como um teste, cujo fracasso ou sucesso está condicionado à resposta positiva de seus amigos, a seus sentimentos ou a seu convite para que conheçam os missionários. Com nossos olhos mortais, não podemos avaliar o efeito de nosso empenho, nem tampouco determinar o cronograma. Quando compartilhamos o amor do Salvador com outras pessoas, nossa nota sempre é 10, como ensinou Elder Hales. Alguns governos restringiram o trabalho dos missionários, fazendo com que nossos nobres membros demonstrem ainda maior coragem para servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Nariejda, de Moscou, costuma colocar o livro de Mormon numa caixa de presente com muitos doces em volta. Eu lhes digo, disse ela, que esse é o presente mais doce que eu poderia lhes dar. Pouco depois de ser batizada na Ucrânia, Svetlana sentiu que devia compartilhar o Evangelho com um homem que ela via com frequência no ônibus. Quando o homem desceu na parada dele, ela perguntou: gostaria de saber mais a respeito de Deus? O homem disse: sim. Os missionários ensinaram Victor, e ele foi batizado. Ele e Svetlana, mais tarde, foram selados no templo de Freiberg, Alemanha. Tomem cuidado. Suas bênçãos podem vir de maneira inesperada. Há 7 anos, Kathy e eu conhecemos Diego Gomes e sua linda família em Salt Lake City. Eles foram a uma visitação pública conosco, mas educadamente declinaram nosso convite para conhecerem mais sobre a igreja. Em maio passado, recebi um telefonema inesperado de Diego. Alguns acontecimentos em sua vida o levaram a cair de joelhos em oração. Ele encontrou por si mesmo os missionários, ouviu as palestras e estava pronto para o batismo. Em 11 de junho passado, entrei nas águas do batismo com meu amigo e companheiro de discipulado, Diego Gomes. Sua conversão teve seu momento certo e aconteceu com a ajuda e o apoio de muitos que lhe estenderam a mão como testemunhas de Deus. Para nossos admiráveis jovens e jovens adultos do mundo inteiro, faço um convite e desafio especial de serem testemunhas de Deus. Aqueles que os rodeiam estão abertos ao questionamento espiritual. Lembram-se do quebra-cabeça? Vocês não estão desprovidos de recursos. Têm a tecnologia e a mídia social a seu comando. Precisamos de vocês. O Senhor precisa que se envolvam mais ainda nessa grande causa. O Salvador disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é por acaso que vocês moram na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, Central ou do Sul, no Pacífico ou em outro lugar do mundo de Deus, porque o Evangelho deve ser levado a toda nação, tribo, língua e povo. O Deus do céu levantou um reino, uma pedra cortada sem mãos, que se fez um grande monte e está enchendo toda a terra, e que não será jamais destruído, mas estará estabelecido para sempre. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Encerro com estas palavras de Doutrina e Convênios. Invocai o Senhor para que seu reino siga pela terra e seus habitantes recebam-no e estejam preparados para os dias que virão, nos quais o Filho do Homem descerá do céu, revestido do esplendor de sua glória, para encontrar o reino de Deus na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.